campeão.
Roda gigante.
Roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão.
Acendo esta vela pra ti e peço que me devolvas tudo aquilo que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traze a mim o meu encanto. Eu te acendo esta velinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pálio colorado de pitangas. Quero ver a gauchinha a brincar na guarda-sanga. Quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que brinquei lá na cidade. Que eu perdi naquele dia que brinquei lá na cidade. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas tua herência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha está queimando, aquecendo a tradição.
Olá, você está na escuta da Unigi FM. Hoje é sábado, dia 15 de agosto de 2015. E eu sou a Lídia e este é o Roda Gigante, um programa que tem o apoio do PIBID Unijuí, subprojeto da pedagogia. Os trabalhos técnicos são do Andrei. E você ouviu antes, Negrinho do Pastoreio.
Fica ligado, hein, pessoal? Vai começar agora.
Chega mais e ouça Negrinho do Pastoreio, na versão de Simões Lopes Neto, na voz de Gilmar Laurindo, aqui da Unijuí FM.
Naquele tempo, os campos ainda eram abertos. Não havia entre eles nem divisas nem cercas. Somente nas volteadas se apanhava a gadaria chucra e os veados, e as avestruzes corriam sem empecilhos. Era uma vez um estancieiro que tinha uma ponta de surrões cheios de onças e meia doblas e mais muita prataria, porém era muito caúilha e muito mal, muito. Não dava pousada a ninguém, não emprestava um cavalo a um andante. No inverno, o fogo da sua casa não fazia brasas. As geadas e o minuano podiam extinguir gente que a sua porta não se abria. No verão, a sombra dos seus umbus só abrigava os cachorros. E ninguém de fora bebia água das suas cacimbas. Mas também, quando tinha serviço na estância, ninguém vinha de vontade dar-lhe um ajutório. E a campeirada, a folheira, não gostava de conchavar-se com ele, porque o homem só dava para comer um churrasco de tourito magro, farinha grossa e erva caúna, e nem um naco de fumo. E tudo debaixo de tanta sumiticária e choradeira, que parecia que era seu próprio couro que ele estava lonqueando. Só para três viventes ele olhava nos olhos. Era para o filho, menino como uma mosca, para um bafo cabos negros, que era o seu parelheiro de confiança, e para um escravo, pequeno ainda, muito bonitinho e preto como um carvil, e a quem todos chamavam somente o Negrinho. A este não deram padrinhos nem nome, por isso o Negrinho se dizia afilhado da Virgem, Senhora Nossa, que é a madrinha de quem não a tem. Todas as madrugadas, o Negrinho galopeava o parelheiro, o baio, Depois conduzia os avios do chimarrão e à tarde sofria os maus tratos do menino, que o judiava e se ria. Um dia, depois de muitas negaças, o estanceiro atou carreira com seu vizinho. Esse queria que a parada fosse para os pobres, o outro que não. Que não? Que a parada devia ser do dono do cavalo que ganhasse. E trataram. O tiro era 30 quadras, a parada 1000 onças de ouro. No dia aprazado, na concha da carreira, havia gente como em festa de Santo Grande. Entre os dois parelheiros, a gauchada não sabia se decidir. Tão perfeito era e bem laçado cada um dos animais do bairro, era a fama que quando corria, corria tanto que o vento assopiava ali nas crinas. Tanto que só se ouvia o barulho, mas não se lhe vinham as patas baterem no chão. E do Moro era a voz que quanto mais cancha, mais aguente. E que desde a largada ele ia ser como um laço que se arrebenta. As parcerias abriram as guaiacas e aí no mais já se apostavam apeiros contra rebanhos e redomões contra lenços. Pelo baiol, luz e doble. Pelo moral, doble e luz. Os corredores fizeram as suas partidas à vontade e depois as obrigadas. E quando foi na última, fizeram ambos a sua senha e se convidaram. E amagando o corpo, de rebenque no ar, largaram. Os parelheiros, meneando cascos, que pareciam uma tormenta. Empate, empate, gritavam os aficionados ao longo da cancha por onde passava a parelha veloz, compassada como uma colheira. Valha-me a Virgem Madrinha, Nossa Senhora, gemia o negrinho. Se os sete léguas perdem, o meu senhor me mata. Ipe, 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 e baixava o rebenque, cobrindo a marca do baio. Se o quarta-vento ganhar, só para os pobres, retrucava o outro corredor. Ipe, ipe, e cortava as esporas no moro. Mas os fletes corriam, compassados como uma colheira. Quando foi na última quadra, o moro vinha arrematado e o baio vinha aos tirões, mas sempre juntos, sempre emparelhados. E as duas braças da raia, quase em cima do laço, o baio assentou de supentão. Pôs-se em pé e fez uma caravolta, de modo que deu ao moro tempo mais que preciso para passar, ganhando de luz aberta e o negrinho de em um ginetaço. Foi mau jogo, gritava o estanceiro. Mau jogo, secundavam os outros da sua parceria. A gauchada estava dividida no julgamento da carreira. Mais de um torena coçou o punho da daga. Mais de um desapresilhou a pistola. Mais de um virou as esporas para o peito de pé. Mas o juiz, que era um velho do tempo da guerra de Sepete Araju, era um juiz macanudo e que já tinha visto muito mundo. Abanando a cabeça branca, sentenciou para todos ouvirem. Foi na lei. A carreira é de parada morta. Perdeu o cavalo baio. Ganhou o cavalo moro. Quem perdeu, que pague. Eu perdi 100 gateadas. Quem as ganhou, venha buscá-las. Foi na lei. Não havia o que alegar. Despeitado e furioso, o estanceiro pagou a parada. À vista de todos, atirando as 1000 onças de ouro sobre o poncho do seu contrário, estendido no chão. E foi um alegrão por aqueles pagos, porque logo o ganhador mandou distribuir tambeiros e leiteiras, covados de baita e baguais, e deu o resto, de mota, ao boberio. Depois as carreiras seguiram com os xangueiritos que havia. O estanceiro retirou-se para sua casa e veio pensando. Pensando, calado, em todo o caminho, a cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoviando como touro de banhado laçado à meia espalda. O trompaço das 1000 onças tinha-lhe arrebentado a alma. E conforme apeou-se da mesma vereda, mandou amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe uma surra de relho. Na madrugada, saiu com ele e quando chegou no alto da coxilha, falou assim: 30 quadras. Tinha a cancha da carreira que tu perdeste. 30 dias ficará aqui, pastoreando a minha tropilha de 30 tordilhos negros. O baio fica de piquete na soga e tu ficas de estaca. O negrinho começou a chorar enquanto os cavalos iam pastando. Veio o sol, veio o vento, veio a chuva, veio a noite. O negrinho, varado de fome e já sem força nas mãos, eleou a soga num pulso e deitou-se encostado a um cupim. Vieram então as corujas e fizeram roda, voando, paradas no ar, e todas olhavam-lhe com